Oi, pessoal, meu nome é Jaciguara, eu trabalho aqui na Microsoft e eu sou responsável pela área de projetos especiais.
Sou Daniel Maia, sou executivo de solução, trabalho junto aos parceiros gerenciados de serviço.
Então, a gente está aqui hoje para falar com vocês sobre o consumo. Como a gente faz para que os nossos clientes consumam os produtos que eles compram? Então, eu e o Daniel, a gente vai estar se dividindo para falar de dois temas importantes. O primeiro, uma metodologia que a gente está usando, que se chama gerenciamento do ciclo do cliente. E segundo, falar dos exemplos, não só dos modelos de venda e de consumo da Microsoft, como também de um projeto que a gente fez focado em como ativar os nossos clientes e aumentar o consumo, que a gente chamou de First Class, e dividir com vocês os exemplos e alguns aprendizados que a gente teve com esse projeto.
Perfeito.
Vamos lá, Daniel?
Vamos lá.
Então, primeiro, né? Qual é a importância de gerenciar o ciclo de vida do cliente? Quando a gente pensa no ciclo de vida, ele começa desde a pré-venda ou a prospecção, ele passa pelo processo de venda, em como você ativa, que aqui na Microsoft a gente chama de deployment, como que você faz esse cliente usar, e aí você faz venda cruzada, que a gente chama de cross-sell, ou você vende produtos mais caros, que a gente chama de upsell. Até que você eventualmente vai ter que renovar esse cliente e lidar com o que a gente chama de retenção ou de churn, que é quando você perde o cliente. Então, usando essa metodologia, a gente tem olhado como a gente adapta os nossos modelos de negócio e a maneira como a gente interage com o nosso cliente para antecipar situações de risco e como a gente consegue ajudar o cliente a realmente realizar o maior valor do produto que ele comprou. E aqui a gente está falando de qualquer produto de nuvem. Pode ser Office 365, Azure, CRM Online. O Daniel vai entrar em mais detalhes dos produtos com vocês. Quando a gente pensa o que significa gerenciar o ciclo de vida do cliente, é realmente como a gente muda de vender licença para vender serviço. Então, não existe mais aquela transação única onde você vendeu a licença, eventualmente você também vendeu a implementação, mas sim como você garante que você vende um pacote de serviço gerenciado, você ajuda o seu cliente a implementar, você mostra para ele se ele está usando ou não está, você ajuda ele a treinar os funcionários dele. Então, você começa a acompanhar durante 12 meses todos os passos desse cliente. E, principalmente, como você usa os dados da Microsoft, seja os relatórios de uso, o que você tem no MPN Portal, ou se você for um gerenciador, um administrador, um delegado do cliente, como você usa o portal do console do produto para olhar esses dados e usar esses dados como informação para você ir lá e realmente dar um serviço de consultoria para o cliente de vocês. Então, se a gente for resumir, é sair do transacional e ir para a venda consultiva. Quando a gente olha os principais objetivos de negócio, isso é super importante. Por que que o cliente de vocês está comprando essa solução na nuvem? Isso vai ajudar vocês a adaptar as ações que vocês vão ter que tomar e os serviços que vocês vão vender para garantir que esse cliente não só compre, mas ele use o produto que ele comprou. Então, a gente usou essa metodologia aqui no projeto que a gente vai contar para vocês. A gente foi olhar qual era o contexto que a gente tinha. A gente tinha muitos clientes que tinham comprado, por exemplo, Office 365 e ainda estavam no nível de consumo entre 0 e 10%. A gente olhou o que que a gente precisava fazer, que é, esse cliente ele precisa ter um uso maior que 80%. Por quê? Se ele tiver menos, você vai ter mais chances de perder esse cliente na hora da renovação. A gente foi e mapeou qual é o caminho que esse cliente tem para consumir o produto, desde a implementação, como ele treina o funcionário dele, como é o change management, para poder ensinar os clientes, os funcionários, os usuários a usarem a nuvem, como que ele usa o dado para ver que área está usando. Então, tem uma área que não usou SharePoint ainda, ou tem uma oportunidade para usar o link. Então, a gente foi mapeando e definiu, através dos dados que a gente tinha, quais eram os cenários ou laboratórios que a gente montou para testar a tese que a gente tinha do que funcionava. E no meio do caminho a gente foi aprendendo várias coisas e a gente vai estar comentando mais a seguir. Então, como é que a gente pega esse modelo aqui e faz ele virar realidade? A primeira parte é como a gente usa os dados, seja os dados internos, dados que vocês capturam na reunião com o cliente de vocês, seja do problema de negócio, problema de mercado, como o cliente é mais competitivo, dados de como a Microsoft pode suportar vocês. Então, a gente usou muito dados de vendas, de consumo, e de blockers que existiam para os clientes usarem, né? Barreiras. E em cima disso, a gente voltou para o nosso modelinho e pensou, quais são os cenários que a gente vai ter que tratar? Inicialmente, a gente mapeou 3 cenários. A gente vai estar apresentando para vocês uma tabela com 5 cenários que a gente descobriu no decorrer do projeto. E esses 3 cenários foram: cliente que está com consumo entre 10, 0 e 10% de Office 365, o foco é no deployment. De 11 a 50%, o foco é garantir que ele vai aumentar o consumo do primeiro workload. E clientes que já tinham mais de 50%, a gente tinha oportunidade de já ir vender o segundo, até mesmo o terceiro workload para ele. Esse é o modelo que a gente montou. Mas por que a gente montou esse modelo? Porque agora a gente tem uma nova moeda, é uma nova motivação,
agora,
né, Daniel?
Agora é o consumo, né? Que é o uso contínuo do serviço. Nesse cenário de consumo e cloud, quando o cliente faz uma compra de um serviço, ele faz o pagamento mensal. Então, sempre existe a recompra. Então, aquela história de você fez um projeto de deployment, migração para o cliente, depois retorna depois de 3 anos, não funciona mais nesse novo cenário. Então, o que muda o papel do parceiro é esse Trust Advisor junto ao cliente, estando sempre presente, entendendo as necessidades de negócio e ajudando na adoção de diversos produtos. Não é verdade? Quando você, no cenário antigo, você fazia o quê? Migrava Exchange, voltava depois de 3 anos, olha, tem uma versão nova. Uhum. Agora, você já está na nuvem. Então, o cliente já está lá. Quais as necessidades dele agora? Eu preciso de um portal corporativo, eu tenho necessidade de uma rede social, eu tenho necessidade de crescimento, ou então, nesse novo cenário econômico, eu preciso usar melhor minha capacidade de investimento, eu posso adotar o cenário de virtualização dentro do Azure. Ou seja, você consegue explorar muito mais cenários de negócio e como ganhar dinheiro, ser mais rentável, estando sempre próximo do cliente. E é isso que muda na vida de um parceiro de serviço. Basicamente, quais são os cenários hoje que nós trabalhamos de venda? Né? São 4. Primeiro, é vender corretamente, entender a necessidade do cliente. Você vender o que ele realmente precisa. Se é mensageria, se é uma solução de portal. Porque quando você fala consumo, se você vende alguma coisa muito acima, você não consegue depois ativar da maneira correta. Isso é um processo de recompra mensal. Esse cliente, 1 mês, 2 meses, se ele não usar, ele acaba desligando.
E aí isso é super importante, porque nesse momento da venda você já tem que ter o plano de consumo do cliente. Não é mais como antes, que a gente vendia e depois ia ver como o cliente ia usar. Agora, no momento da venda, já tem que ser mapeado como vai ser a implementação e como o cliente vai usando. Isso pode mudar depois, mas a ideia é que a gente já, no momento zero, já comece com um plano de ação.
Perfeito. Quando você vai fazer a venda, então, é vender corretamente o que o cliente precisa, depois, sempre fazer um plano de deploy. Quais são os serviços que ele está utilizando? Você está comprando o Office 365, por exemplo, no plano E1, onde ele só quer mensageria? Tem a oportunidade, depois de fazer uma venda de SharePoint, de rede social, integração do AD no Azure? Então, você tem que fazer um plano de deployment. Depois, focar no uso. Focar no uso é como? Não é basta vender. É o cliente saber utilizar de uma maneira correta o produto. Porque, senão, não adianta ter um e-mail se ninguém troca uma mensagem, se ninguém faz o uso correto do serviço. Tudo é o uso correto e adequado dos produtos. Por isso, importante é, quando você faz o deploy, também considerar no treinamento dos usuários, no uso correto das funcionalidades.
Eu acho que aqui tem um ponto importante, Daniel. É vocês terem acesso aos dados. Você chegar para o seu cliente e dizer, olha, cliente, você está usando o Exchange, mas só 50% dos seus funcionários estão usando, é super poderoso. Mostra que você está em cima e que você quer ajudar o cliente a realizar o ROI do investimento que ele fez.
E se for o caso, ele tem até que decomitar aquelas licenças, reduzir o uso. Essa é a vantagem do mundo cloud. Você comprou 300 licenças esse mês. Mês que vem, no final, você acaba identificando que você não vai usar as 300, reduza para 150. Pague pelo que você usa. Né? Então, outro mês é 200 usuários, essa que é a beleza do mundo.
E é o valor que você, como parceiro, pode trazer para o cliente de vocês. Ajudar eles a gerenciar esse custo e também esse asset que eles têm, para que eles possam entender se é um trabalho com um funcionário para incentivar o uso, treinar.
Perfeito.
Ou decomitar, se for o caso.
É o que nós chamamos de Trust Advisor, né? Aquela empresa, aquele parceiro que justamente o cliente confia, né, na gestão do seu ambiente de infraestrutura toda de IT. Né? Depois é Grow and Extend. Você estando dentro do cliente, entendendo a necessidade do negócio, suportando mensageria, SharePoint, você consegue fazer o upsell, né, e adicionar mais valor nas soluções que o cliente tem hoje. Né? Quando você olha Yammer, Azure, virtualização, cenários de segurança, de disaster recovery, como o cenário do cliente já está na nuvem, ele já está mais propenso para a compra. E você já está lá dentro do cliente. Então, ou seja, você já tem contato com os executivos, com power sponsors, com o pessoal de IT. Então, aquela parte de quebrar o gelo de, eu quero ir para a nuvem, ou então eu vou utilizar, ele já está. Então, você vai ver que até o cenário dos parceiros que já tem um processo de consumo e nesse relacionamento com o cliente, o que muda, ele consegue fazer a venda muito mais rápida de outras soluções.
E eu acho super importante, Daniel, porque vocês vão ver que gerenciar o ciclo de vida vai criar muito mais oportunidade de vendas para vocês. Às vezes começa pequeno, conforme você está no cliente, você mostra que você pode agregar valor, ele já está na nuvem, já comprou o conceito, você começa a identificar várias oportunidades e você começa proativamente a trazer isso para o cliente. Então, vocês vão ver que não é uma questão só de ter uma disciplina nova, como também investir para entender o cliente, mas que isso vai trazer retorno com novos projetos.
E aí, com maturidade de parceiros, é como que você repensa a sua estrutura, uma de geração de demanda, porque essa sua geração de demanda vai ser
contínua,
ou utilizar a pessoa de inside sales, uma pessoa que fica ligando. Você tem que repensar como você gera demanda, né? E como você também atende os seus clientes, porque a ideia é que você não volte a cada 3 anos ou a cada 2 anos. O ciclo é muito contínuo. Então, alguns parceiros têm trabalhado, repensado suas estruturas ou criando estruturas cloud para justamente ganhar velocidade de atendimento. E muitas vezes, tinha aquele papel do farmer e do hunter, né? Tem um time de conta que é especialista em cuidar de um grupo de clientes e um time de vendas especialista em encontrar novos clientes. Se você tem só aquele time de vendas que só pensa na venda, ou não vende o serviço corretamente, é o problema que nós temos depois. O cliente muda de parceiro. E quando você olha o modelo de incentivos hoje, o cliente, ele é soberano. Online, no console, ele troca de parceiro.
Sim.
E se você tem alguma remuneração, ou alguma remuneração através de incentivos, ou a renovação, um outro parceiro acaba assumindo isso. Sim. Né? Então,
é importante estar
presente no dia a dia do cliente. E ter um processo estabilizado e muito bem definido de como você vai trabalhar e desenvolver esse relacionamento com o cliente.
Então, a gente vai fechar por aqui o conceito de consumo. Vocês vão ver no próximo vídeo que a gente vai falar um pouquinho como que é o modelo de vendas da Microsoft e como que a gente aplicou isso no projeto que a gente chama de First Class. Obrigada.
Obrigado.